Fala galera, o podcast do maior torneio de saibro das Américas está de volta nesta décima edição do Rio Open, depois de um segundo dia de chave principal que teve um pouco de tudo. Uma terça-feira insana que começou com chuva, programação atrasada, jogos adiados e terminou com três brasileiros classificados para as oitavas de final. É a primeira vez em 10 anos de Rio Open que isso acontece. Mas é uma estatística que vem com um gosto agridoce, porque Carlos Alcaraz, cabeça de chave 1 do torneio, nome que muita gente veio para ver, sofreu uma torção no tornozelo direito e acabou abandonando o torneio depois de só 2 games. Tem muita coisa para falar, muita coisa para analisar, então vamos com calma. Eu sou Alexandre Cossenza e hoje o podcast Rio Open traz os resultados do dia, declarações de Stan Wawrinka, Felipe Meligeni, Thiago Monteiro e até do próprio Carlos Alcaraz, que deu uma entrevista coletiva com o pé enfaixado. Mas o podcast também vai repassar os resultados do dia, a programação de quarta-feira, os horários dos treinos para vocês fazerem selfies e pegarem autógrafos. E tem também informações importantes para quem tinha ingresso para a sessão diurna de terça-feira e não conseguiu ver tênis por causa da chuva. Bora começar pelos resultados dos brasileiros? O Felipe Meligeni, que nunca tinha vencido um jogo de chave principal aqui no Rio Open, derrotou o argentino Pedro Catim por 6-2, 3-6 e 6-3 e passou para as oitavas de final. Foi uma partida com seus altos e baixos, porque no primeiro set o Catim abriu 2-0 e depois o Meligeni ganhou 6 games seguidos. No segundo set o Catim abriu 2-0 de novo e dessa vez foi ele que disparou no placar. E no terceiro set, mais uma vez o argentino fez 2-0, mas o Meligeni virou de novo e aí não deu mais chance para o Catim. Foi bacana demais porque o jogo foi na quadra 1, que é o caldeirão brasileiro no Rio Open, e o Felipe soube muito bem chamar a torcida na reta final da partida. O barulho lá foi lindo de ver e de ouvir, claro. E depois da vitória ele conversou com a gente, né, da imprensa, falou um pouco sobre a partida e até sobre como foi jogar na quadra 1, comparando como é atuar na quadra central, que é bem maior. Bora ouvir?
Pra falar a verdade, eu não aqueci muito bem pro jogo, porque eu fiquei esperando que tava chovendo e tudo mais, mas fiz um aquecimento rápido, entrei, demorei um pouco para engrenar ali, tomei o break no segundo volume do jogo, no primeiro set. Mas depois ali eu consegui encaixar uma boa intensidade, consegui encaixar uma boa mentalidade para tentar voltar, e bom, foi o que aconteceu, mudei o chip, comecei a jogar muito intenso, dominando os pontos, e fui muito bem no primeiro set. No segundo, dei uma duvidada, né? Acabei pensando demais e baixei um pouco, comecei a fazer mais do que deveria ter feito, errei muito mais, ele se sentiu confortável e, bom, foi o que foi, tentei voltar, mas não deu. E no terceiro set, break abaixo, não deixei de lutar em nenhum momento, a torcida me ajudou demais. Jogar no Brasil é muito especial, a galera te puxa em momentos difíceis e hoje foi um deles, então tô muito, muito, muito contente. Primeira vez que eu ganhei uma rodada na chave principal aqui, então vem sendo uma semana muito positiva, venho melhorando a cada jogo, principalmente mentalmente, então estou bem contente e seguindo esse foco, seguindo esse trabalho e tentar fazer o melhor possível no próximo jogo. Eu tenho experiências das vezes que eu joguei aqui no Rio e às vezes eu fico muito exaltado quando eu começo a chamar muita torcida e eu sofri fisicamente duas vezes com o Tim, quando eu chamei a torcida o jogo inteiro, no segundo set eu acabei começando a ter um pouco de câimbra e comecei a ficar com muita euforia e me prejudicou, então eu tentei usar de uma maneira diferente a torcida. Chamava quando eu sentia que tinha que chamar, mas não ficar gritando tanto e só usar essa energia para me motivar, e no terceiro set foi quando eu mais precisei, né? Tava um pouco mais cansado e tava break abaixo, então eu falei, esse é o momento, agora é o último gás, eu tenho que dar tudo que eu tenho, eu preciso da energia da galera, e bom, foi isso que fez a diferença pra mim, foi bem especial e tô muito, muito feliz.
Quando o Felipe venceu, ele era o segundo brasileiro nas oitavas de final, juntando-se ao Thiago Wild, que venceu na segunda-feira, mas acabou que o Thiago Monteiro, que era um enorme azarão na partida de hoje, também passou para as oitavas. Só não houve uma grande festa para isso, porque o adversário do Monteiro, que era o Carlos Alcaraz, torceu o tornozelo no segundo ponto da partida. Ele recebeu atendimento médico, voltou para o jogo, tentou, mas depois de 2 games, com o placar mostrando ainda 1-1, o Carlitos abandonou. Não deixa de ser uma pena, porque ele é o número 2 do mundo, era a principal atração do torneio em termos de ranking, era o cabeça número 1. E mesmo que não fosse isso tudo, é sempre desagradável ver um atleta abandonar uma partida por causa de uma lesão num torneio tão importante. A consequência boa, entre aspas, disso, falando, né, de um ponto de vista meramente patriota, é que o Brasil agora tem 3 tenistas nas oitavas de final do Rio Open, pela primeira vez na história, nas 10 edições do torneio. E mais, amanhã tem João Fonseca em quadra fazendo sua estreia, então esse número pode subir para 4. E com outro adendo, pelo menos um brasileiro vai estar nas quartas de final, porque o Felipe Meligeni e o Thiago Monteiro vão se enfrentar nas oitavas. Vamos então ver o que eles falaram? Primeiro, o Monteiro, que deu uma entrevista coletiva logo depois, ele falou sobre o fim inesperado do jogo com o Alcaraz e agora o que ele espera desse confronto com o Felipe Meligeni, que é um companheiro de Copa Davis dele. Bora ouvir?
É estranho, né? Foi o segundo ponto, acho, do jogo. Já, ele acabou caindo ali, torceu o pé, né? Pelo vendo dentro da quadra, não pensei que fosse algo tão grave, mas aí depois mostrou no telão e realmente foi uma torção feia. E sem dúvidas é torcer pela rápida recuperação dele, né? Um cara que é uma grande referência no tênis, é um cara que em todos os torneios é a estrela, é que se espere longe, é quem está dominando aí ultimamente nessa, né, nova geração no tênis, né, no circuito. É um cara que eu admiro muito, então a gente sabe, como eu falei na quadra, o quanto que cada um se esforça para estar bem preparado para esses grandes torneios, para esses grandes jogos, e acabar tendo uma atuação tão curta por causa de uma lesão é sempre chato, né? Então, só desejo realmente uma boa recuperação pro Carlitos e agora preparar pro próximo jogo. Que o lado positivo é que é um duelo brasileiro, né? Então, vai ter um brasileiro nas quartas de final já garantido. Sem dúvidas, eu acho que poder jogar com um parceiro de... Um amigo, né? Na verdade, o Felipe é um grande amigo meu do circuito. A gente divide junto ali o time da Copa Davis também. Tivemos bons momentos aí nos últimos confrontos juntos. E a gente treina bastante junto também na Argentina, né? A gente divide a mesma equipe de preparação física. Então, apesar de não ter jogado muitas vezes com ele, acho que só uma vez, a gente conhece bem um jogo do outro. E acho que tem tudo para ser um grande jogo, independente da torcida dividida, né? Acho que ele também tem muita torcida, gosta muito de jogar com a torcida, que também superou uma batalha duríssima hoje, no qual ele também teve bons jogos, então já vem com ritmo, já vem confiante, é um jogador muito perigoso, e agora é realmente preparar da melhor forma para esse próximo confronto. É um jogo muito importante para os dois, então tentar realmente tá bem preparado, bem firme para competir em alto nível e seguir avançando no torneio.
Depois foi a vez de o Alcaraz aparecer para a entrevista coletiva. E antes de ir adiante, é bom dizer que não é qualquer top 10 que dá coletiva depois de se lesionar, não, viu? Tem muito tenista de nome que desaparece de torneio, inclusive de Grand Slam, quando sofre uma lesão assim. Mas o Alcaraz apareceu, veio andando, aliás, mancando um pouquinho, dá para ver que ele estava sentindo um desconforto. Mas veio, sentou, deu uma coletiva e falou sobre o que ele está sentindo e quais vão ser os seus próximos passos.
Bueno, les he dicho, bueno, como he dicho en inglés, cuando entra el fisio me ha vendado, me ha dicho que aguante un par de juegos para ver cómo va yendo mis sensaciones, cómo va yendo el pie, si me molesta, si no me molesta, y eso es lo que quería hacer. He intentado aguantar un par de juegos, pero las sensaciones no han sido buenas. Cuando me he dirigido hacia mi banquillo les he dicho que voy a aguantar un par de juegos más, a ver si la cosa mejora, pero si no mejora me iba a tener que retirar, porque al final es como todo. Si vas alargando la cuerda, al final se rompe. Entonces preferimos llevar más cuidado, precaución antes de seguir, y al final iba a ser muchísimo peor. Bueno, lo primero, sí, obvio, mañana tengo las pruebas, a ver qué salen. Tanto mi fisio como el de la ATP han dicho que creen que no es algo serio, pero bueno, al final vengo de que el tobillo esté caliente, tiene que, bueno, que enfriarse, ver las sensaciones que tengo, y bueno, veremos a ver cuáles son mis siguientes movimientos, ¿no? Vamos a esperar a ver qué salen en las imágenes de mañana y a partir de ahí tomaremos un rumbo u otro.
Ele disse que o físio pediu que ele aguentasse uns dois games para ver como iam evoluir suas sensações, se o pé iria melhorar ou não, e foi isso que o Alcaraz tentou fazer. Tentou aguentar alguns jogos, alguns games, mas as sensações não foram boas. Como a coisa não melhorou, ele teve que se retirar do jogo, disse que preferiu tomar uma medida de precaução antes de seguir adiante. O Carlitos também falou que vai passar por uns exames nessa quarta-feira, mas que o fisioterapeuta que atendeu disse que não parece algo sério. E quando ele fala em algo sério, não é algo que permitisse ele continuar na partida, mas algo sério no sentido de não deixá-lo afastado do circuito mundial por muito tempo. É esse tipo de seriedade que ele está falando. Mas, enfim, o Alcaraz disse, né, que ele estava com o tornozelo quente ainda, que tinha que esperar esfriar, ver como ele ia estar se sentindo depois disso, e que só depois de ver as imagens dos exames dessa quarta-feira é que eles tomariam uma direção ou outra no tratamento. E outro resultado que deixou muita gente chateada aqui no Rio Open foi a derrota do Stan Wawrinka, que perdeu na estreia para o argentino Facundo Dias Acosta, número 59 do mundo, que vem no melhor momento da carreira, acabou de ser campeão do ATP 250 de Buenos Aires e chegou aqui no Rio esbanjando confiança. Wawrinka até começou melhor o jogo, abriu 5-2 no primeiro set, mas não conseguiu fechar a parcial com saque, cedeu a virada e a coisa desandou durante um período. Teve um momento do jogo em que o Dias Acosta venceu 8 games seguidos e quando isso aconteceu ele já abriu 3-0 no segundo set, ficou difícil para o Stan buscar. O argentino acabou triunfando por 7-5 e 6-4 e a gente ouviu o Wawrinka, que estava chateado, mas conversou rapidinho com a imprensa para falar do jogo e da sua passagem pelo Rio de Janeiro.
I think it was a little bit both. I started well, I started a little bit slow. I had some chance to go up double break. I had some chance to I serve for the sets, but I slowed down a little bit what I was doing. He started to play a bit better, so he was putting more pressure and yeah, I'm sad to lose such a match. I tried to fight in the second set to come back. I saw a lot of energy on the court. I tried to use that to come back, but I didn't find the solution. Yeah, really, really high. For me, it was the first time in Brazil, first time, of course, in Rio, first time playing a tournament here. I had an amazing welcome, lot of fans, lot of support, so I was really happy to be here. The city is amazing, a lot of energy in this place, so yeah, hopefully I can come back.
Sobre o momento em que o Dias Acosta virou o set, o Stan disse que foi um pouco de queda de nível dele e ao mesmo tempo que o argentino melhorou muito, que ele, Stan, começou bem, que o Acosta demorou para entrar na partida, mas que ele teve chance para abrir duas quebras de vantagem, sacar para o set, mas deixou de fazer o que vinha fazendo, o argentino começou a jogar melhor, pressionou mais, e que ele, Stan, ficou chateado de perder um jogo assim. Ele ainda lutou no segundo set, tentou usar a energia do público para voltar na partida, mas não encontrou uma solução. Ele disse que foi a primeira vez no Brasil, no Rio de Janeiro, num torneio aqui, falou que recebeu muito carinho, viu muitos fãs, muito apoio, e ficou muito feliz, viu muita energia no torneio, termina dizendo que espera voltar. Agora, gente, antes de falar da programação de quarta-feira, uma informação importante para quem tinha ingresso para a sessão diurna desta terça. A sessão, todo mundo sabe, foi cancelada por causa da chuva, então quem tem ingresso para essa sessão diurna, sessão 1 de terça-feira, pode fazer o seguinte. A primeira opção é usar esse mesmo ingresso na sessão diurna desta quarta-feira, os bilhetes vão ser aceitos. E a segunda opção é pedir o reembolso do valor pago pelos ingressos comprados. Para quem optar por isso, a Eventim vai enviar nos próximos dias um comunicado para todos os compradores com o formulário de solicitação desse reembolso. Além disso, a gente lembra que ingressos promocionais, cortesias, bilhetes corporativos ou de gratuidade não são sujeitos a reembolso ou reutilização. Agora sim, bora ver como ficou a programação dessa quarta-feira, 21 de fevereiro, terceiro dia da chave principal do Rio Open. Na quadra Guga Kirten, começando às 16h30, tem Arthur Fils contra João Fonseca, de cara um jogaço com o brasileiro competindo, e quem tem ingresso para essa sessão diurna de quarta-feira pode ver esse primeiro jogo da quadra central e todos os outros de todas as outras quadras. E na sessão noturna, não antes das 19 horas, tem Thiago Wild contra Jaume Munar, já valendo vaga nas quartas de final. E por último, Cameron Norrie, cabeça de chave 2 do torneio, contra o chileno Tomás Barrios Vera, também vale vaga nas quartas. E quem tem esse ingresso para a sessão noturna pode ver esses dois jogos, do Wild e do Cameron Norrie, mais todas as outras partidas em todas as outras quadras. Seguindo, na quadra 1 tem mais brasileiro. Primeiro, às 16h30, tem Francisco Cerúndolo da Argentina contra Albert Ramos Vinholas da Espanha. E em seguida, esse duelo verde-amarelo. Marcelo Melo, ex-número 1 do mundo, joga ao lado do holandês Matvey Middelkoop contra o também brasileiro Rafael Matos e o colombiano Nicolás Barrientos. Por último, não antes das 19 horas, tem Dusan Lajović contra Laszlo Djere, um duelo sérvio que também vale vaga nas quartas. Na quadra 2, temos 3 jogos de duplas e também vai ter brasileiro por lá. Primeiro, às 16h30, os italianos Simone Bolelli e Andrea Vavassori jogam contra o argentino Horácio Ceballos e o espanhol Marcel Granollers. Mais tarde, não antes das 18 horas, tem os cabeças 1, Rajiv Ram e Joe Salisbury, jogando contra o britânico Julian Cash e o americano Robert Galloway. Por último, Brasil contra Argentina. Thiago Wild e Fernando Romboli contra Máximo Gonzalez e Andras Molteni, que são os cabeças 3 do torneio. E na quadra 4 só tem um jogo, que é a partir das 16h30, com os austríacos Alexander Erler e Lucas Midler jogando contra o espanhol Bernabé Zapata Miralles e o também austríaco Sebastian Hoffner. Para quem quer chegar cedo, os portões abrem uma hora antes do começo dos jogos, portanto às 15h30. Dá para chegar com calma, curtir as atrações, os games, stands. Vale visitar a boutique com produtos oficiais do Rio Open, né? As toalhas estão lá. E também dá para ver os treinos que rolam nas outras quadras do Jockey Clube Brasileiro. E falando em treino, chegou a hora daquelas dicas marotas para vocês pegarem autógrafos, fazerem selfies, ficarem pertinhos dos nomes mais badalados desse Rio Open. Bora ver quem vai treinar e onde nessa parte da tarde? Às 15h30, na quadra 1, tem Marcelo Melo. Às 16h, na quadra 5, tem o argentino Sebastian Baez. Às 17h, na quadra 7, tem Felipe Meligeni. E logo em seguida, também na quadra 7, tem Thiago Wild. E se você ainda não sabe como vir ao Rio Open, ou o que pode trazer, onde estacionar, o que tem para comer, beber, comprar, a gente já deu todas essas dicas no episódio 3 dessa quarta temporada do podcast Rio Open. É o episódio que a gente publicou no dia 16 de fevereiro, a sexta-feira. Lá tem tudo que você precisa saber para curtir o Rio Open ao máximo. Agora eu deixo aquele pedido de sempre, favoritem o podcast Rio Open, porque a gente tem episódios diários com muita informação durante o torneio. Tem análise, tem entrevista, tem informação para vocês pegarem autógrafos e selfies, tem a programação de jogos, enfim, todo tipo de conteúdo extra sobre o torneio para quem acompanha o podcast. E não se esqueçam de marcar para receber as notificações de episódio novo. Lembrando que o podcast Rio Open está no Spotify, no Apple Podcasts, na Amazon Music, no Podbean, na Deezer e no Google Podcasts. Eu sou Alexandre Cossenza e o podcast do maior torneio de saibro das Américas volta amanhã. Valeu, gente. Um abraço.